Sejam muito bem-vindos a mais um Antescola Talks, o podcast de gestão e growth da Antescola. Meu nome é Thiago Guedes, sou cofundador e especialista em gestão e estratégia para infoprodutores. E hoje é um dia extremamente especial. Eu tô com camisa 10, com capitão, com a besta enjaulada, com o monstro. O cara tá solteiro, futuramente eu vou ser parça dele, sênior. O CEO e fundador da Black Sheep, já vendeu mais de 70 milhões, está aposentado, está aqui só para passar o tempo, Angeloni.
Que isso, meu amigo, obrigado. Achei que você ia se auto-apresentar aí com vocês, Thiago Guedes.
Aí teria que trocar 70 milhões para R$70 em vendas, né?
Seja isso, quem fala menos sempre tem mais, né? Essa é a regra. Prazer em estar aí, meu irmão, obrigado aí pelo convite, pessoal da escola também. Prazer estar com vocês aí esses anos e... vamos pra cima e compartilhar um conteúdo.
Cara, o Angeloni é um dos dinossauros, mas é um cara que sempre que eu conversei com ele, sempre manteve a humildade, sempre manteve a cabeça no lugar. Cara, eu queria saber, conta um pouquinho da tua história, você teve sucesso da noite pro dia, por que, que você não tem 6 Porsche e 4 helicópteros, mesmo podendo?
É porque eu não posso mesmo, né? Eu tenho 26 anos, né? Vim do interior de São Paulo. Eu comecei nessa história de marketing digital em 2018, que eu realmente comecei a fazer. Em 2019 eu fundei a Black Sheep.
Acho o nome sensacional, tem a tua cara o nome, foi cara, perfeito.
Como um bom rebelde, né? Como uma boa ovelha negra, tem até umas tatuagens aqui. E se não fosse assim, eu não saía de onde eu vim para estar onde eu tô. Assim, tem que ser com muita rebeldia, assim, senão as coisas não vão, não. Mas enfim, foi em 2019 que eu fundei a Black Sheep. Na época eu tava fazendo faculdade de engenharia mecânica lá no Paraná, em Curitiba.
Faculdade de engenharia mecânica?
Eu fiz 4 anos de engenharia mecânica.
Essa eu não imaginei.
E eu fui o melhor aluno da turma pelos 4 anos, tá?
Só tinha você.
Eu falei, vou colocar o óculos aqui que eu pareço mais nerd. Aí eu preciso... que leva um tempo eu provar que eu não sou só...
O problema é que a gente faz podcast com um amigo e fica só fazendo piada,
ninguém entende nada, né? Mas enfim, tava fazendo engenharia mecânica, tinha feito 4 anos já. Rali pra caralho, essa coisa ali maravilhosa. Fui realmente top 3 dos melhores alunos da faculdade todos os semestres aí. Falei, melhor é mentira, vai. Pelo menos top 3 era todo semestre. Pô, todo semestre. Todas as matérias, era complicado. E eu era o único que restou que vinha de escola pública ali, sabe? Então, quando chegou ali no primeiro semestre, é meio a meio, né? Que as cotas vêm ali. Depois do primeiro semestre... quem vem de escola pública sai embora e o resto só sobra crânio, sabe? E minha faculdade era uma faculdade um pouco diferente, assim, que era uma faculdade bem de direita, bem de... só tinha homem do pé à cabeça, era só de engenharia, só tinha tecnologia e engenharia, então era bem linha dura. E, aliás, foi o que me salvou, assim, se eu fosse uma faculdade pública federal comum, não sei se eu estaria aqui. Meu cérebro não estaria, pelo menos. Mas, enfim, foi bem rígido, foi bem massa. Ali também aprendi a me dedicar, a estudar... e me preparar, porque pros desafios do digital, cara, aquilo ali, para quem estuda 45 horas, tem 45 horas semanais de aula por semana. 40 horas semanais por semana é bom, né? 40 horas de aulas semanais para estudar pro digital, que o pessoal reclama de curso de 10 horas, curso de 15 horas. Ah, meu Deus, é um curso de 15 horas, tem muita aula. Só aula não vai direto ao ponto. Falei, meu amigo, vocês são foda, né? Eles querem ficar milionário com o negócio e não tá disposto a pôr a bunda na cadeira para estudar. Enfim, tava nessa época de faculdade, eu vim de uma família bem pobre, né? E tava buscando ali o sonho de vencer na vida na faculdade. Na minha cabeça aquilo já tava concretizado, porque, pô, eu era crânio ali, tava... no top dos alunos, tinha um monte de projeto de extensão, a gente tinha aberto fazia parte da empresa júnior lá, tinha assim, currículo tava bem, bem, bem complementado. E aí assim, meu sonho era me formar, virar executivo de uma empresa no futuro.
CLTzinho assinado.
Porra, ganhar 20 mil, meu número era 20 mil na minha cabeça. 20 mil, tô rico e vou salvar minha vida e minha família, que esse meu era o objetivo, né? Pobre garoto, 20 mil, não sabia que 20 mil não dá pra nada, né? Pobre garoto. Mas ali aquilo concretizou na minha cabeça, tipo assim, venci na vida, e agora? E aí eu comecei a ter depressão de sucesso sem ter sucesso, assim, putz, e agora minha vida? E o que eu vou fazer? Meio que deu aquele ausência de propósito. E aí eu sempre tive um negócio de, querer empreender e tal. E eu achei que eu ia empreender com engenharia mecânica, né? Falei, eu vou fazer aqui o engenharia, vou ficar um cara crânio, e lá na frente as coisas vou ver o que eu vou fazer, né? Achei que ia empreender com alguma dessas coisas. E no meio disso, Veio, já tive várias outras tentativas de empreender, loja, fiz marketing multinível, um monte de coiseira. E aí conheci o tal do Érico Rocha, com o tal do 6 em 7. E aí fiquei, assim, quando eu vi aquilo, caralho, como assim 100 mil reais em 7 dias? E uma das minhas ideias de empreender era abrir uma startup, que era tipo a Conquer, sabe? Sabe a Conquer? Escola de soft skills, assim, basicamente. A gente da faculdade sofria muito com a falta de conteúdos desse jeito, desse tipo. Faculdade é conteúdo técnico, 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 técnico. E ali eu já tinha percebido que não é isso que faz as pessoas vencerem na vida, apesar de ser muito importante. O que faz a gente vencer? Comunicação, conexão, negociação, liderança, gestão, finanças, todo esse tipo de assunto que a gente não, ninguém nunca ensina, né? E quando eu vi um cara falando que eu podia vender conhecimento, fazendo 100 mil reais em 7 dias, eu fiquei, caralho, é isso que eu preciso, vou botar a caixa na minha empresa desse jeito, na empresa que eu inventar, né? E aí comprei o curso, me endividei, peguei cartão do amigo e tal. Nessa época era um fudido, comprei um curso de quase 7 mil reais. Assim, olha, vocês estão no céu, rapaziada. Hoje em dia, qualquer R$ 500, você... YouTube de graça, você tem conteúdo bom pra caraca, assim. Na minha época não tinha, cara. Assim, era só o Eric falando disso. Não tinha outra pessoa falando de lançamento, de marketing, não tinha. E eu tive que comprar o curso dele, e né, assim, não tinha nada demais, mas enfim, era o único jeito de aprender. Comprei, me endividei, fui fazer. Lançamento tem uma barreira um pouco alta, não achava expert. E aí, do nada, entrei nesse negócio de dropshipping. Achei, comecei a aprender tráfego, copy para fazer o lançamento. E comecei a ficar bom, né? Mas entender um pouco daquilo. E aí conheci uma vez fui dar uma consultoria de tráfego num grupo que eu tava lá, para um cara que fazia dropshipping. E eu fiquei meio impactado com a simplicidade daquele negócio e como era fácil ganhar dinheiro. E aí eu decidi abrir uma loja de dropshipping depois, sim, ganhei uma grana, levantei uma grana, coloquei meus conhecimentos à prova ali. E aí que veio a Black Sheep, quando a gente fundou ela em 2019. Eu e um amigo da faculdade, que é o Pedro. Beijo, Pedro. Tamo junto. A gente fundou junto a Black Sheep. Hoje ele não tá mais, tô só eu ali. A gente fundou junto, começou a lançar aquela bela jornada de ir atrás de expert, montar lançamento. Foi difícil até acertar os primeiros não, né? Acertar a primeira porrada. Mas logo em 2019, assim, no final do ano, a gente já virou o jogo, já tinha faturado mais de 7 dígitos num lançamento só. E aí aquela virada aí, né? Que aconteceu que...
Cara, deixa eu pegar esse ponto que eu acho que é interessante.
Em 2019, assim.
Eu queria ver com você três etapas, na verdade quatro, que eu vejo como grandes etapas assim de players que eu acompanho. Eu queria que você me falasse, cara, qual foi o grande desafio de cada etapa e como que você passou por elas. Eu vou falar aqui todas, depois se você esquecer, você me avisa que eu te lembro. Primeiro, cara, como é que foi fazer os primeiros 100 mil?
100 mil.
Depois, 1 milha. Depois, 10 milhões. E depois, passar de 50. Então, como é que você viu essa construção e que habilidades e desafios você viu em cada uma das etapas?
Massa. Eu nunca fiz os primeiros 100 mil, né? Eu fui direto pro primeiro milhão.
Aí é humildade.
Não, é porque os primeiros lançamentos foi assim, 5 mil. Ah, não, fiz sim, na verdade, fiz sim. Fiz sim, de redação. Chegou quase ali, chegou perto, eu bateu ali perto. Mas os primeiros 100 mil, cara, não, era só eu e meu sócio. Então, você tá no mercado de alto potencial. Sabendo o que você está fazendo, não, que a gente não sabia tanto, né? Mas enfim, era uma janela de oportunidade ali quando estava começando em 2019. Lançamento não era conhecido, então era não era no que não era difícil, assim, era raro os resultados de 100 mil, sim, mas não como hoje, sabe? Hoje, para você fazer 100 mil, sem estrutura, sem nada, sem conhecimento, é complicadinho.
Mas
Já
qual que
tem.
você vê que é o desafio? É a copy? É o
Ah,
produto?
tá.
É
Claro, o desafio para mim no começo é principalmente mental, assim, que você tá.
começar?
Começar, é ir para cima. Principalmente porque você não acredita muito em você, você sabe que você tá fazendo tudo meio errado, você tem vergonha, pois ainda você tem que prospectar pessoas, tem que juntar pessoas ali. Acho que o primeiro desafio, assim, ele é esse mental da procrastinação, de botar em prática. Porque fora aí, é cheio de desafio, cheio de coisas novas, frustração a todo momento, só
Legal.
se frustra.
O que você vai fazer uma merda, vai ficar horrível.
Vai ficar
Então você
horrível.
tem que ter a resiliência e acreditar que aquele é o futuro. Essa
Também.
para você é a grande habilidade até os 100K. Legal.
Exatamente. E pros 100K, pro 1 milhão, você fala?
É.
Cara.
Faz tempo,
né? Aí é. É que mudou muita.
É uma linha cara. De cara, um funil. Muita gente fala, é um funil, um produto, uma copy, um público, não é isso?
Você... É, no caso, a gente, essa expert ela fazia uns 20 mil reais. E quando a gente se juntou com ela, a gente fez mais de 100 mil, era de redação. Na época foi técnica, vai, que a gente entendia de, mais de copy, tráfego, que a gente estudava bastante, tentava fazer bem feito. É, mas não consigo enxergar assim uma grande coisa para os 100 mil. Agora para 1 milhão.
É, para 1 milhão.
Agora para 1 milhão já faz um pouco de diferença. Você ou vai ter sorte, se pegar alguém que tem um potencial a fazer qualquer coisa, ele vai dar certo. Ou você vai estar sabendo o que você está fazendo e já meio estruturado. Na época a gente não tinha grandes funcionários ainda, empresa, mas já era estruturadinho o que a gente já fazia, a gente já sabia o que estava fazendo, sabe? E aí é realmente, para mim foi saber posicionar meu expert. No caso, ele cara nunca tinha lançado, ele tinha, sei lá, 15 mil seguidores, ele me procurou para fazer eu era aluno dele de um curso de inglês, ele me procurou e tal, trocou uma ideia, ele vendia só as aulas assim meio que no 1-1 no direct, aí queria fazer um lançamento, e a gente já sabia pela experiência dos outros lançamentos, foi saber posicionar ele, fazer oferta e saber fazer lançamento, que é o CPLs ali. A gente montou um processo bem enxuto, mas principalmente a diferença o que realmente impactou é o posicionamento do cara, saber ajustar o posicionamento do cara, saber montar um processo de venda que na época era o lançamento, a gente fazia com CPLs, né? Pra quem não sabe, os CPLs é aqueles 3 vídeos ao vivo e gratuito que prepara a pessoa ali pra oferta. E a oferta, cara, a oferta a gente matou a pau, conseguiu realmente fazer um... E foi em um dia, tanto que foi em um dia só, 1 milhão. Já deu no primeiro dia. E aí virou realmente, né, assim, a coisa. Mas sendo bem sincero, cara, até 1 milhão, você precisa manter muito a primeira dica, que é acreditar e continuar, cara, fazendo.
Isso aí é pra qualquer fase.
É, não, né? É pra até 1 milhão, é até ele, porque não vai... Cara, você tá fazendo muita merda ainda, você ainda tem que manter seu... Você tá se frustrando pra caralho sempre, aprendendo coisa nova, tá difícil, você tem que se dedicar. É disciplina e crença, cara, não tem muito jeito. Até 1 milhão é disciplina e crença.
Mas você depois não vê a questão daí... do... Você falou que teve uma oferta muito boa, você seguiu um funil passo a passo.
É, e aí a gente nunca... Continuou sempre disciplinado, estudando, fazendo, tentando melhorar. E aí uma hora você acerta, né? Uma hora você encontra alguém que tá bem posicionado, ou que tem um contexto legal, que tem um... Pra você trabalhar, produzir uma oferta dessa, né? Se o cara não tivesse um bom produto, num mercado legal, era inglês, mercado de inglês. A gente tinha uma tese legal. A gente construiu uma tese de venda que batia em tudo que os cursinhos, a galera vendia. Aliás, essa é uma boa dica, né? O inimigo comum, cara. Você precisa identificar a média do mercado, formar um inimigo, bater nele e ser diferente. Ponto. E na hora de... essa que foi a tese conectada com a oferta, foi o grande... Assim, que o cara tinha muito pouco seguidor. O lançamento não foi lá grande, assim. Não teve, 100 mil pessoas numa live. É, acho que chegou nem bater, sei lá, 1.500 pessoas na live. A gente fez mais de 1.000 alunos, sabe? Tipo, é bizarro de... Se for colocar em ROI, a gente investiu, sei lá, 12 mil reais, faturou 1 milhão e pouco. Não tem... não tem nem lógica, não tem nem... Né? Esses números nem tem base, né? Número de extremistão. É, mas enfim, é isso. Entendendo o processo de venda e mentalmente continuar na disciplina.
Legal, então aqui no 1 milhão estamos muito falar de dominar o processo de venda.
Processo de venda.
Legal.
Processo de venda.
Tô anotando aqui que eu tô aprendendo.
Saiba fazer teses de venda. O pessoal vende sem tese hoje em dia, acho engraçado. Tipo, qual que é a sua tese de venda, né? Você pergunta pro seu... não sei. Tipo, se eu perguntar pra você de finanças, você sabe. Você vai falar uma tese, o empresário fica lá no operacional, não tem tempo, gasta dinheiro contratando errado, fazendo finanças errado, fazendo um monte de merda. Pô, você precisa, sabe, aprender a gerir sua empresa com OKS, com não sei o quê, pra você ter X, Y, Z, H, e no mercado você vai ter os tais players que falam disso, que não resolve, e eu resolvo. Você tem que ter uma tese de diferenciação do porquê que o cara deve te comprar. Tão simples quanto isso, mas as pessoas não têm, cara. Você pergunta pra ela por que deve te comprar, qual que é o enredo todo, a história. É, pra mim, a tese é uma história, né? Ela não sabe contar uma história do porquê que é ela, sabe?
Esse é um ponto que eu acho muito legal, cara. A gente fala muito de proposta única de valor e de única não tem nada em 90%, né?
É.
E eu vejo que, cara... a vantagem competitiva vem de uma diferenciação real. O que é vantagem competitiva? Algo que eu não consigo comprar nem replicar de forma simples.
Uhum.
Então, cara, beleza, temos essa questão. Você vê o posicionamento, o branding. Porque na minha visão, produto é commodity. Eu posso pegar teu curso, fazer um produto, eu melhoro uma, duas aulas, consigo fazer um produto melhor. Como é que você vê, acho esse ponto super interessante, cara, como é que eu me diferencio? Como é que eu crio uma proposta única de valor verdadeira?
Principalmente, a forma mais fácil hoje em dia, principalmente no mercado digital ainda, é sendo você o diferencial, porque você é incopiável. Essa que é a grande vantagem para mim até dos negócios digitais. Tem grandes desvantagens você ter um negócio na figura de um expert, mas tem essa grande vantagem que ele já é o diferencial. O jeito dele, como ele fala, a tese dele, o método dele, que pode ser sim, cara, quase... A gente vê aí N mil métodos no mercado, na hora que você vê, é tudo a mesma coisa, chamaram de outro nome, né? Mesmo nesse caso, cara, ninguém sabe. Você bota lá o método Thiago de OKR, é mesmo o OKR do jeito que todo mundo ensina, mas é do seu jeito. A 80% da base do que você faz é igual, com toda certeza, até porque é o método, senão não funcionava, né? Os 20% é o seu jeito, é o seu tempero, é o seu ajuste, é o seu acompanhamento, é o seu conselho, é o quando você vai dizer pro cara sim, não, aqui, quando, quanto. Esses ajustes que vão fazer realmente a diferença. Então, quando a gente fala de diferenciação, a gente fala proposta única de valor, as pessoas sempre ligam isso muito a produto, né? A diferencial de produto. Eu acho que é importante, sim, ter uma visão de produto, até apesar de produto poder virar commodity, principalmente hoje é fácil copiar tudo, né? Mas para mim você tem uma tese única de venda que é o principal. Você tem uma tese única e essa tese única vai se diferenciar principalmente na personalidade que tá ali atrás, que a gente chama do cara que é o expert, né? No jeito que ele fala, na história dele, muitas vezes, cara, a história. Eu já lancei, ó, pessoas de um mesmo nicho, umas 4, 5 pessoas de um mesmo nicho. Para todas elas eu construí negócios completamente diferentes. Tanto de posicionamento, processo de vendas e produto. E delas, o produto era quase a mesma coisa. Mesmo nicho, mesma proposta, mesma coisa, só que o cara, a pessoa, ou seja, a única variável que realmente era diferente era o cara. O jeito que ele falava, como ele se portava, o que, que ele acreditava, o que, que ele não acreditava, como que ele ensinava, como ele não ensinava, as pessoas que se conectavam com ele, as pessoas que não se conectavam. Tudo isso formatava um enredo assim, completamente diferente de negócio. E eu tinha que ler isso para formatar estratégias para esse cara, tanto leio desde posicionamento, conteúdo, desde os produtos, as campanhas de vendas, as ofertas. Cara, são públicos, as coisas são, eu formei negócios completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Tem um cara desse nicho, que na época eu lancei tinha uns 18 anos, na verdade, uns 18 anos. Ele era muito herói, assim, sabe? Tipo, tinha uma narrativa muito de herói, uma história de herói, de superação, aquela coisa toda. E ele tinha um negócio de vamos ser diferente, vamos ser ovelha negra, então conectava muito com o jovem, não só pela idade, mas pelo discurso, sabe, de herói. E todo o posicionamento dele, a estratégia de conteúdo, por exemplo, a gente quase não postava conteúdo, mantinha um mistério, um certo afastamento, parecido, por exemplo, com o Thiago Fint, dá uma ideia, porque não produz conteúdo nenhum, se ele tem só posicionamento. A gente lançava poucas vezes no ano, mantendo uma certa escassez. Quando a gente lançava, era um super evento. Bem na pegada, só que a gente fez antes, tá? Super evento, assim, todo mundo parava pra ver, e era uma coisa até meio conceitual. Então o lançamento não era dominando a gestão, que é um negócio direto, era hackeando o sistema, ou seja, um negócio bem aberto, puxando um conceito assim, mas até mais artístico, pra atrair mais pessoas. O processo de venda também era todo lançamento era cinematográfico, tudo bonito, tudo bem feito e tal. Atraía jovens, centenas de milhares de pessoas, volume grandes, leads baratos e enfim. A oferta era uma oferta que não podia passar de R$1.000, porque o cara não tinha grana, não dava para ter muitos outros produtos na esteira, porque também o cara não progredia. Então eu tinha que fazer uma oferta, tinha que ser uma ali pro cara, não podia ter muitos produtos antes também, que se o cara comprava de antes ele não comprava de R$1.000. Então, negócio completamente diferente. E nesse outro... Cara, é um cara que tem 28 anos. Cara, é um cara jovem também. Tipo, eu assim, perfil jovem. Mas do jeito que ele fala, como ele se porta, a gente atrai público muito mais velho. Ele é muito didático, ele é mais acessível, ele é mais bonzinho, ele é mais carismático, mais simpático. Ele se importa mais, ele não gosta de... Por exemplo, o outro, se falava mal dele, ele tá um pouco se fudendo. Se falar mal desse, ele fica um pouco atingido, ele gosta mais de agradar. Então atrai um público que gosta mais de agradar. E esse público, por exemplo, que a gente mais vende diferencial, esse aqui a gente vende o curso de 10 reais, tá? Nesse curso de 10 reais, a gente ensina quase tudo. E depois a gente vende um de 2 mil, que tem um acompanhamento, assim, em grupo, e um suporte e tal. O nosso argumento básico de venda, assim, pelo qual a galera compra, é pelo acompanhamento. A palavra secreta é vou pegar na sua mão. Essa é a palavra secreta. Ou seja, atrai gente mais carente, gente que quer mais... Só de suporte, de ter uma equipe de 16 pessoas ultra bem treinadas, assim, ó. Que é o centro da operação, esses caras. Vendo que muda completamente o negócio? Muda o posicionamento, muda a estratégia de venda, muda a estratégia de negócio, muda seu quadro de funcionários, muda sua gestão, muda suas ofertas, muda tudo. E nesse, a gente lança mais vezes no ano. A gente lança a cada 2 meses e meio, 3 meses. Nosso funil é completamente diferente, os clientes são completamente diferentes. Enfim. Quer dizer que, na conclusão aqui, que o principal diferencial de um negócio digital, e isso pode levar para os negócios físicos também, que é o expert. Isso é incopiável. Ninguém dá, não dá para copiar o cara. O produto dá para copiar, o método dá para copiar, tudo dá para copiar, mas o cara não dá, sabe? Então,
e o posicionamento de acordo com o jeito deles, né? Tipo...
Cara, isso é legal. Não adianta tentar posicionar, por exemplo... Esse mais velho de 28 anos, como o cara de novinho. Ele não é assim, sabe? Pessoal de que faz coprodução, estrategista, que seja, todo mundo que trabalha com isso, seja gestor de tráfego, copy, estrategista, diretor de operações, cara, é um negócio, no centro do negócio tá o expert, você precisa saber ler ele, entender ele e fazer um processo de entendimento dele para montar o negócio em cima dele, não o contrário. Não adianta eu dizer, não, vai ser assim, eu chego com o método, não, vai ser assim, o negócio vai ser assim, a narrativa é essa e tal. Pelo contrário, quando eu chego num negócio, eu gasto umas 2 semanas só entrevistando o cara e conversando com o cara.
Então aquela promessa do é só copiar e colar que vai vender não é muito...
Só se você quiser fazer falcatrua, né? Vender essas porcaria de PLR, essas coiseiras tudo. Pode falar isso aqui?
Pode.
Tá. Essas porcaria aí, olha
quem
lá,
vende,
né?
Merda...
E olha o que acontece. Todo mundo... Cadê essa galera? Estourou, né? Onda de PLR, que ano? 2021, 22, por aí? 21, né? 21. Estourou essa onda aí, a galera faz um dinheirinho ali vendendo essas merda, essas porcaria. E depois, cadê? Some, sabe? É copiar e colar. Por quê? A essência... Eu estou falando de PLR porque a essência desse negócio é copiar e colar, né? A essência desse negócio é copiar e colar. E, cara, se você copia e cola o outro, o que, que você acha que o outro faz com você? Esse jogo, não, essa conta não fecha, sabe? Não sabe matemática. Tipo, tudo é a mesma premissa, é a mesma explicação para aquilo que a pessoa busca uma coisa fácil. Cara, o fácil é sempre uma merda. Porque todo mundo pode ir para um caminho fácil. A competição é alta. Tudo que tá muito fácil e tem muito, muito ganho, tá errado, sabe? Porque senão todo mundo faria. É meio lógico que as coisas que muito, muito custem, ou muito valem, muito custem. Porque poucas pessoas querem pagar o preço de fazer aquilo. Aí que tá a diferenciação. Aí que tá o negócio. Então, negócio de copiar e colar, cara, pode até funcionar. Mas é...
Vai ser uma empresa. Vai ser um funilzinho de vendas ali que vai gerar um caixinha.
E olhe lá, hein?
E olhe lá.
E olhe lá. Porque hoje, hoje eu vejo a galera sangrando. Se a galera desses nichos de que você não tem diferencial... Sangrando. De nutracêuticos, encapsulados, ou farinha aí, vai, pode pôr, PLR, até mesmo afiliados, cara. Tudo isso aí que você não consegue se diferenciar tanto. Negócios fadados ao fracasso.
Legal. Então, quando a gente tá falando ali de 1 milhão, a gente está falando muito de um processo de vendas validado e uma tese de vendas que esteja encaixada com a personalidade do especialista, quando a gente tem um especialista.
Ele fala melhor que eu não. Vou parar de falar.
Não, você tem que falar e eu tenho que condensar.
Ele faz assim. Mas ele tá prestando atenção, né? Isso tá validado.
Boa.
Boa demais.
É a minha hora semanal de trabalho, né?
Deu. Tem que tá aqui. Já tá dando,
tá,
né?
Tá dando já. Vamos acelerar.
Um dia eu quero ser assim, olha. Minha meta de
beleza,
seu Thiago.
Então, 100 mil é acreditar. 1 milhão, processo de vendas e ter uma tese de vendas com um diferencial real, que é você pegar a personalidade do expert e colocar uma história interessante ali. 10 milhões. O que, que eu preciso acrescentar nesse... Nessa, nesse
até aí virar empresa, né? Até agora você não precisa ter uma empresa. Né? Ele é esperto, ele não combinou nada essas perguntas comigo, tá? Ele fica, tá jogando aqui na hora.
É bem
podia ter pensado. Mas de 10 para aí, de 1 para cima, assim, você vai oscilar, depende do expert que você tá, você pode oscilar um pouquinho ali, mas de 10 para cima a empresa não tem como. Principalmente se você quiser fazer isso com longevidade, com continuidade. Todos os caras também que eu conheci em 2020 lá, que foi uma galerinha que ganhou uma graninha com digital e não se profissionalizou, não quis pagar o preço, todos eles, sem exceção, todos, ou estão vendendo almoço para comprar janta, ou já sumiram. Já voltaram para a velha vida. E na época, eu era sempre taxado de otário, que não quer... Ah, tá fazendo trabalho demais, tá indo atrás dessas coisas demais, porque, porra... Você acabou de sair, entrou num lugar onde você não conhece nada. Estratégia, tráfego, copy, lançamento. Aí você entendeu e teve resultado. Aí, em vez de você comemorar e ficar tranquilo, você vai para um outro estágio, entrar num outro lugar que você não sabe nada. Apanhar igual um cachorro. Cara, eu tô apanhando igual um cachorro e vou continuar apanhando. Tá, desde 2020 tô apanhando com esse negócio de gestão e vou continuar apanhando pelo resto da vida. Hoje apanho menos, apanho mais calmo. Mas enfim, lá em 2020 eu tomei a decisão de profissionalizar minha empresa, realmente, começar a profissionalizar.
E qual foi o clique? Aconteceu alguma coisa? Você viu que tava uma zona? De onde veio o clique? Falar, cara, tem que botar
gestão. Eu sempre tive essa visão, cara, nunca quis ceder a negocinhos assim, porque tinha muitas oportunidades de ganhar dinheiro, assim, de... Até mesmo, eu tive 3 lojas de dropshipping, cara, que dava muita grana, assim, inclusive, antes de dar os lançamentos darem certo, as lojas davam certo. E eu não quis continuar com aquilo, eu quis pegar dinheiro para enfiar num negócio de coprodução, porque eu achei que era muito mais sólido um negócio de coprodução. E também, assim, fazia muito mais meu propósito, porque eu não queria ganhar dinheiro só. Eu saí da faculdade, tipo assim, claro que o mercado digital dá mais dinheiro, mas não foi esse o ponto que eu saí, porque na minha cabeça eu já estava rico na faculdade. E eu fui buscar propósito. Então, o que eu quis? Viver de mercado de educação. Para mim, essa era... A melhor coisa que eu podia fazer na vida, ganhar dinheiro ensinando os outros. Que homem poderia ser mais abençoado do que eu? Eu poder ganhar muito dinheiro fazendo a coisa que mais impacta a vida das pessoas, que é conhecimento. Porque eu te pergunto agora, há alguma coisa mais impactante, mais game change na vida de alguém do que conhecimento?
Não, foi o que mudou a minha e de todo mundo que eu conheço é conhecimento aplicado, né?
É, exato. É conhecimento aplicado. Foi que mudou minha vida, cara. Eu saí de um lugar que era muito pobre. E essa era minha... Ir pra faculdade foi uma vitória, assim, gigantesca, cara. Eu ia ser o primeiro cara formado da minha família. Minha irmã foi formada antes numa... Desculpa, Maíne, mas na Unisquina da cidade.
Como boa ovelha negra, falou na último dia, falou assim, quero não, galera, não vou me formar não, sai de sacanagem. Ixi,
tem várias histórias dessas daí. Eu não fui pra USP, pra Unicamp, cara. Eu passei na USP e na Unicamp, que são as melhores caras de... Melhor escola de engenharia, e não fui. Porque eu falei que era faculdade de playboy, sabe? Mas voltando o papo...
A gestão.
Eu tinha oportunidade de fazer negócios que davam dinheiro, davam caixa pro momento ali. Mas eu tinha essa visão de construir um negócio sólido e de viver de um propósito, né? Que o mercado de educação me dava muito mais do que esses outros mercados, assim. Por exemplo, eu nunca venderia um PLR, porque não faz sentido nenhum pra mim. É melhor vender droga. É mais honesto. Não, eu aposto...
A proposta de valor é única.
não é única. Aí é a localização que ganha.
Distribuição.
Distribuição. Mas é sério, eu falo brincando isso porque eu morava assim em lugar carente assim. E cara, vender droga é honesto, pelo menos. Pode ser ilegal, mas é honesto. O que a galera faz no mercado hoje pode ser legal, na verdade nem é, né? Mas é desonesto. É uma vergonha, sabe? É uma vergonha. A maior parte dos caras que vocês vê subindo no palco aí são uma vergonha, sabe? Internamente. Mas enfim. E eu sempre tinha essa visão de longo prazo. E eu não queria só ganhar dinheiro e tal. Aquilo aí tava só começando. Então, não teve uma... agora, pra mim, essa era a visão mesmo. Mas começamos esse desafio lá em 2020, contratar o primeiro funcionário, aquela coisa. E vai. E é uma coisa, você precisa ter paciência.
Quais foram os erros que você cometeu nas primeiras contratações?
Quais foram os acertos, né, que você tem que perguntar? Que erro só teve de monte, cara. Nossa, eu nem sei dizer, porque assim, imagina, eu tenho 26 hoje, 2000, hoje é 20, cara, tinha 21 anos, 20 anos, 22 anos quando eu comecei a tentar as coisas ali. Então eu não sabia nada de gestão, de nunca tinha contratado ninguém. Minha primeira funcionária foi minha irmã, tá comigo até hoje. É a melhor líder da empresa até hoje. E foi minha irmã, aí contrata um editor de vídeo, aí contrata um suporte, aí contrata um designer, aí contrata. Primeiras coisas, primeira regra para mim de contratação, me corrija se eu estiver errado, o mago da gestão, é tirar
Mago da gestão.
as coisas que mais te consomem tempo e menos geram valor, né? Por exemplo, suporte. Pô, não faz sentido fazer suporte, é uma coisa fácil de delegar e que onera muito e não vai gerar o valor estratégico do negócio.
A sua hora é tão valiosa quanto a tarefa mais barata que você realiza.
Cara, essa conta que ele faz é meio impactante, tá? Essa conta é impactante,
Você
né?
pega o salário do seu suporte, por exemplo, divide por 196, que são as horas mensais, e vê quanto ele ganha por hora, e toda vez que você faz suporte, a
Não.
sua hora vale aquilo.
E quanto? Eu fiz uma conta assim, quanto que eu tiro mais ou menos por mês? Se eu tô fazendo uma tarefa de suporte, quanto que eu tô pagando pro suporte? Aí você fala, você tá pagando 100 mil reais pro suporte? É verdade, cara. Você faz fazer. Tem tarefas que. Não é suporte no caso, né? Mas que você vê na
Mas
operação ali.
operacionais.
E no dia a dia, assim, acontece, sabe, rapaziada? Uma coisa é a teoria, pô, de querer sair. Outra coisa é a coisa na prática, a coisa explodindo no dia a dia. Você vai ter que fazer. Independente se você ganha 100, 250, vai ter que fazer. Agora, uma coisa é você ter que resolver um problema pontual. Outra coisa é você assumir isso como estratégia da sua
É
empresa.
você entender que, cara, você tem que sair daquela posição e criar um plano para sair. Não vai ser do dia para a noite. Isso aí é
Isso. O que tá
perfeito.
acontecendo é uma coisa, tá tudo bem que tá assim. Agora o que deveria acontecer é outra, tá tudo
E
bem
faz uma
também.
transição. É
É isso,
isso.
né? Não tem um. Tem gente que fica querendo se defender, né? Porra, não, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não sei que tudo bem, cara. Ninguém faz mesmo se eu não fizer. Se não resolver esse pepino lá, ninguém resolvia. Tua empresa depende disso pra faturar. Você não pode falar, sou gestor aqui e deixa essa empresa morrer. Mas, como estratégia de longo prazo, você não pode atuar assim. Essa conta faz aí, ó. Quem pega o quanto você tira mesmo na tua empresa por mês, sua média mensal de retirada, ou com seu prolabore, quanto você botou no bolso real. E divide aí
Número de horas que você trabalha. Pode botar.
Se eu for fazer uma tarefa, 2 horas escrevendo uma cópia, aí divide aí sei lá, vamos supor que você trabalha 10 horas por dia, pega a tua hora, divide quanto custou a sua hora escrevendo cópia. Às vezes você vai estar tá assim, ah, não quero contratar um cara porque é muito caro, ou porque se eu contratar, eu vou gastar dinheiro e vai que eu erro na contratação, então eu vou fazer o mesmo que é mais garantido. Cara, eu fiz essa conta mesmo e eu vi que várias decisões que eu tava tomando, elas não estavam tão bem aceitadas. Inclusive, eu tô falando, esse meu exemplo é prático mesmo. Eu tava, pô, eu vou contratar essa posição, muito cara, mas se eu errar, tem que ter um pouco mais de tempo, tem que me preparar melhor. Cheguei à conclusão, porra, se eu errar aqui essa contratação, mais barato do que eu não fazer. E aí você desclica um negócio, né? Até a gente precisa dessas provas, às vezes, na nossa cara, pra gente pular uns certos níveis, quando a gente tá aquela travado, sabe? Sabe quando você contrata o primeiro funcionário de 20 mil reais? Puta que pariu, sabe? O cara só contrata gente de 3 mil, né? Nossa, vai pagar 20 mil pra um
Tem gente
cara?
que me paga mais que isso para falar 1 hora por semana comigo.
Ah,
Então...
um dia eu chego lá, cara. Um dia eu chego lá. Eu tô aprendendo aqui. Um dia eu vou chegar.
Mas o grande ponto, cara, é exatamente esse. É você entender que isso não é sustentável no futuro. E, cara, é criar um plano para isso, né? E geralmente, falando de funcionário caro, o que mais acontece é o empreendedor fazer dois erros. Um, contratar um cara de 1.500 para resolver a vida dele.
Foda,
E
né?
contratar um cara com perfil empreendedor, que tá ali só para aprender
Verdade.
e montar a empresa dele, velho. Cometeu algum desses dois erros?
Cometi. É assim, foi bom assim. Gente com perfil empreendedor é legal pra você no começo, principalmente, dependendo do negócio que você tem. Se você tiver essa visão do cara. Porque o cara é um cara que vai resolver, é um cara que vai fazer, vai lidar num cenário caótico, vai. Enfim, se a sua empresa está precisando de gente que sabe fazer as coisas, talvez possa ser um cara que vai te ajudar ali no começo. Mas você já tem que ter visão disso. Que o cara, até mesmo para fazer seu modelo de gestão, que o cara que você vai meter um monte de obrigação nele, ele não vai gostar, não. Você precisa saber levar o cara. Por muito tempo também a empresa teve bastante gente com perfil empreendedor. No começo, principalmente, foi muito bom. Hoje, na fase que a gente tá, já não é mais. Ou o cara vira sócio, tá ali dentro, ou ele tá fora. Não empreende dentro do nosso núcleo, dentro da nossa. Tem espaço também. Mas enfim, é extremamente importante você saber separar esses dois perfis, assim como você tem que saber separar o cara que é mais analítico, mais executor, assim, é saber separar o cara que tem um perfil mais estável e um cara que tem um perfil mais de risco, né? Eu separo mais assim o cara que é mais empreendedor. Para mim é o que tá. É a variável que define o cara que é empreendedor. Eu acho que tem N variáveis nessa equação aí. Mas o cara que é mais do risco e gosta de ser mais rebelde, não gosta de seguir tanta regra. E o cara que ele é mais estável, né? Ele gosta de segurança, ele gosta de estabilidade, ele prefere ganhar salário, saber que ele vai ganhar salário, do que estar na estabilidade do pico ali. Ele não sabe muito sobreviver nisso. Errei essa, errei de contratar pessoas baratas demais também. No começo, a gente só quer contratar pessoas de R$1.500, né? Pô, R$1.500, aí você gasta um tempo treinando o cara, um tempo, assim.
E esse é o ponto, é que tem duas moedas, tempo e dinheiro. E eu vou te falar, dinheiro é muito mais caro que tempo. Tempo é muito mais caro que dinheiro. É mais...
Dinheiro é barato. Cara.
E geralmente o empreendedor pensa só no dinheiro.
É. Eu ainda que, pô, eu vim de uma família muito pobre, sabe? Então a questão do dinheiro, ela é assim, pobre é o contrário. Você gasta tempo pra caralho pra ganhar dinheiro. Dinheiro vale mais quando você é pobre. E pra virar essa chave, cara, foi complicado, assim, de virar, sabe? Eu preferia gastar tempo ensinando os outros, até porque, não, vai ser burro de qualquer jeito, então não precisa ensinar mesmo. Então, vambora. E outra, aprendi, cara, gente boa custa caro, não tem como. Gente cara é boa e gente barata é ruim, ponto. Você vai ver...
99% dos casos vai ser isso.
É 95%, vai, que eu sou matemático.
A não ser que você pegue um gênio e em começo de carreira que ele vai embora.
É assim, pessoas em começo de carreira ou pessoas que ainda não conseguiram identificar seu valor. Mas é questão de tempo, assim. Então não tem segredo, cara. A pessoa que ela sabe o valor dela e sabe produzir resultado, ela sabe, eu tanco, eu valho isso. A outra, ela não assume esse risco de falar que ela vale isso, porque ela não vale, ela sabe que ela vai decepcionar outra pessoa.
E a gente tem um ditado lá, né, desculpa, que é, cara, área júnior, pessoa sênior. O que que é isso? Se é uma área que não tem ninguém que manja dela, ou o empreendedor está saindo daquela área, por exemplo, não vou fazer mais tráfego. Ela passa a ser uma área júnior porque não tem ninguém tomando conta. Você tem que trazer uma pessoa sênior para montar o time e não trazer um bando de júnior para fazer aquilo. Senão fica igual futebol de criança. Para onde a bola vai, todo mundo está correndo.
É, ou você vai ter que ser o sênior da área, né?
E aí o que acontece, ele vira sênior, júnior e pleno, porque ele contratou um bando de
E aí ele pior trabalho que ele fazia, porque ele tem agora ficar cuidando de um monte de babá. Cara, passei por essa aí quase um ano e meio, assim. E vou te falar, cara, é um processo que todo mundo vai passar, né, também. Todo mundo vai... Agora, saber que tá
não acontecendo... Não precisa, me liga.
Não, saber que tá acontecendo, saber que tá acontecendo e saber, opa, já ajuda muito. Mas é difícil, cara, não cometer... É igual afogar com quem dá uma afogada quando tá tentando nadar. Engolir um pouco de água, assim, é normal, né? De ser... Essa é até essa visão que eu trago pra galera em relação à gestão. E, cara, você vai se fuder e vai fazer merda, sabe? Assim, aprenda a apanhar e errar. É tanta coisa, é tão complexo, são tantas minúcias que você vai errar, sabe? Você não tem como fazer tudo perfeito.
Eu acho mais legal disso é que a gente tá falando. Vamos lá, recapitulando. Cara, acreditar. Isso aí serve pra tudo.
Essa é a fé.
Mas no início é mais difícil ainda acreditar.
Não resolve,
né,
nada, mas tem que ter pra tudo.
Tem,
né,
que ter a fé. Beleza. Pra fazer uma milha, processo de vendas e uma tese de vendas bem feita. Aí, de 1 para 10 milhões, a gente tá falando de gestão. Ou seja, o que te trouxe até aqui, literalmente não vai te levar até lá. É um outro conjunto de habilidades completamente diferentes.
E por isso que eu falo que, cara, duas grandes virtudes de empreendedor é ser honesto e ser humilde. Ser humilde parece...
Poucos são,
cara. Ser humilde, geralmente, no contexto comum, é virtude de trouxa, né? Ser humilde. Não, virtude de trouxa e tal... De bobinho, de otário. Só que, pelo contrário, cara, humildade tem saber reconhecer o seu tamanho e saber mudar de opinião, largar coisas, deixar coisas, enfim, deixar a batalha para o próximo nível. Você precisa ser humilde. E honesto é para reconhecer a veracidade, saber ler a realidade como ela é, como está acontecendo, não como você imagina que está acontecendo. Principalmente quando você é empreendedor, cara. Você tem uma veia meio heróica, não é? Todo empreendedor tem uma veia meio heróica, meio...
Que é um problemaço. Empreendedor super-herói é complicado.
É bom, assim, o cara assim, precisa, de novo, o que te trouxe até aqui não vai te dar o próximo nível. Ele precisa se transformar. O estereótipo do jovem empreendedor é aquele cara sonhador, enérgico, tá, vai fazer, cheio de coisa e tal. E o estereótipo lá do gestor CEO, aquele velho, calmo, tranquilo.
Velho.
Né? Tipo, todo frio, né? Calculista, pensador. São estereótipos, é claro, mas é a jornada de sair daqui e ir pra cá. Agora, se você fica preso na própria história, preso na sua própria jornada, dizendo que tacando pedra nos outros, não aceitando que você precisa evoluir, cara, você vai ficar eternamente ali naquele seu grau, ou vai demorar demais pra passar os graus. Acho que foi um dos grandes segredos pra eu passar tantos graus rápidos, não só no mundo do empreendedorismo, que, cara, eu saí de um lugar muito pobre, muito sem acesso a coisa, sabe? Eu sei que eu tenho essa cara de playboy, que ninguém acredita nessa merda, mas, pô, eu tenho que mostrar foto, mostrar coisa. Pô, os caras vendiam droga na frente da minha casa, né? Na escola que eu estudava, cheirava cocaína, me batia. Chegava lá uma pilha de caderno desse tamanho pra eu fazer lição. Até a oitava série, minha vida foi um inferno, sabe? Os caras iam armados pra escola. Era pesado mesmo, era assim... Ah, mas eu vou te bater. Não, irmão, eu vou te tirar um cano. Era assim... Eu, pô, você não reagia? Não, cara, os caras tinham 4 anos, 3 anos mais velho. Isso, quando você tá muito novo, é muita coisa. Enfim, se você não for humilde e honesto, vai demorar demais pra passar degraus na sua vida que você não precisa, sabe? Vai sofrer à toa, vai gastar dinheiro à toa, vai dar a volta em círculos à toa. É, precisa ser humilde pra reconhecer as coisas e honesto pra saber enxergar as coisas como elas são, sabe? E as duas coisas andam juntas. Ninguém quer admitir que, cara, você tá errado mesmo. Nós falamos, não, é porque esses caras aí não tem audácia, não, é porque eles não têm força, não. Fica um falando mal do outro, né? Os grupos falam mal, você tá errado, eu tô errado, e o cara não se move. Então, o empreendedor precisa cuidar do ego, né? Do ego, ter humildade para cuidar do ego, porque o ego é o que faz ele, no começo, sair do bando e virar um empreendedor. É, assim, quase... Assim, fato em história de quase todo empreendedor, mas ele precisa vencer isso, cara, para se tornar um gestor e não destruir a própria empresa. Senão ele vai destruir a própria empresa com o ego dele. Você já viu isso aí, acho que mais do que eu, né?
Sim. Então, cara, só para a gente partir para os 50 milhões. Lá. Acreditar. Processo de vendas e tese de vendas para bater 1 milhão. E em 10 milhões estão falando de, cara, profissionalizar, gestão, contratar pessoas caras e, cara, deixar o seu ego de lado, porque você sente que você sabe pra caralho, só que você tem que começar uma nova jornada do zero como gestor barra líder.
Ser um gestor, virar um gestor, transformar sua empresa em uma empresa e se transformar em um gestor.
A gente fala, transformar seu funil de venda numa empresa.
Legal, é isso aí.
Ou seu empilhamento de funil que tá na moda.
É bem isso, tá na moda, né?
E 50 milhões, qual que é o segredo?
Cara, aí é... Talvez... Fazer isso várias vezes, escalar isso, né? Tipo, dos 10, acho que para os 50 também não vai mudar tanta coisa, vai mudar a complexidade da operação, modelo de negócio, acho que também isso vai... Para os 10 milhões já começa a bater isso também, acho que modelo de negócio, né? Não sei se você concorda com o modelo de negócio, é um ponto importante, estrutura organizacional, vamos lá. Porque a estrutura organizacional, o modelo de negócio, refletindo a estrutura organizacional tá ligado com a complexidade da sua operação, né? As pessoas que você vai precisar, os processos que vão acontecer ali, os sistemas que vão acontecer. Acho que se essas duas coisas estão as...
Legal.
E pôr pressão, né? Pôr gasolina no motor. Scott, que... pôr pressão.
Mas isso aqui vai. É legal, cara, porque assim, eu vejo que o gargalo fala, a COP saturou. Não, mano, seu modelo de negócio tá completamente saturado, né? Então, as pessoas elas tendem a se apaixonar pelo que trouxe elas até ali. Mas é raro alguém chegar em 10 milhões, monoproduto, monomodelo de negócio, já começa a ter uma variação. Cara, gostei pra caramba de estrutura organizacional, porque assim, é incrível o número de empresas que eu entro e não tem um organograma, não tem nada. Eu pergunto, cara, quem é chefe de quem? Quem é o líder de você? E a pessoa não sabe. E é até engraçado, quando eu monto organograma com o pessoal, fulano é meu chefe. Fala, chefe. É zoeira, mas eu já vi isso acontecer todas as vezes que eu faço. E aí também, cara, um outro problema que eu começo a ver é formar líderes de líderes.
Ah,
a segunda camada de liderança é braba.
A gente tá começando... Tá no meio desse desafio agora.
Porque formar líderes de líderes. O que acontece? Geralmente, o que eu vejo, o empreendedor ele consegue criar os primeiros líderes que são, cara... gostam da cultura do cara e querem trabalhar com o cara, amam o cara. Então, ele faz uma liderança forte por cultura e visão. Só que, quando os caras vão passar... Quando os... tá gravado.
Aqui, ó.
Aí dando consultoria de graça, tá?
Aí, cultura e visão.
Só que, quando você vai fazer a segunda camada de liderança, é um telefone sem fio. para os líderes passarem essa cultura e visão para frente é muito mais complexo.
Cara, isso aí acabou de soltar pesado aqui, hein? Então, bem nesse desafio, é realmente isso. Porque forma os líderes a imagem e semelhança, né? Os caras que gostam e estamos fechados por cultura, né?
E sabe qual é o problema? Você forma líderes empreendedores. Eles não têm cabeça de delegar, eles têm cabeça de resolver.
De fazer.
E esses caras têm que mudar essa chave, que é justamente, cara, eu não tenho que fazer. O meu resultado é fruto dos braços dos meus colaboradores. O meu resultado não vem do meu braço. E aí começa o famoso, cara, mas eu vivo em reunião. Bem-vindo ao mundo dos adultos. O líder só faz reunião, velho.
Essa é uma transformação que é mental, ela é complicada, né?
É complicado.
Então envolve crença, acostume. Eu tô passando, né? Por essa etapa, eu também sou um cara de fazer muito, assim, de ser muito exigente, querer as coisas do meu jeito, etc. Eu não sou muito inteligente como empresário, não. Eu sou um bom empreendedor. Mas como empresário, eu tô aprendendo bastante, porque...
A humildade e honestidade.
Eu não sou o cara calculista de... Não, pô, isso aqui é melhor... Não, eu quero fazer, acho que pelo... Sei lá. É tipo então, um jogador que quer jogar, então, o treinador que não basta só... Eu quero ir lá e chutar a bola, sabe?
É a síndrome do super-herói. O que acontece? Você tá acostumado a salvar o dia. Quando você salva o dia, o que acontece?
Ah, glória.
Pico de dopamina.
Glória.
E aí você se vicia no pico de dopamina de salvar o dia. Então, ser o super-herói inconscientemente é extremamente forte na cabeça.
Nossa, essa visão e também pela sua utilidade, né? Você assim, beleza, qual que é a minha utilidade agora se eu não faço mais nada? toda a minha identidade que foi construída agora não existe mais. E agora? Eu sou um meio coadjuvante, vão falar que eu não faço nada. E até você falava que os dias, esses caras não fazem nada, é só líder que não sei o quê. Agora você vai ter que engolir as palavrinhas. E eu que sou um cara meio bocudo, cara, eu sou bem humilde com as coisas, mas sou bocudo. Então, não, o gestor não faz nada, esses caras aí que não faz nada, só fica vendo e tal. Depois você tem que engolir suas palavrinhas para dar os passos certos, sabe?
Então, é porque o pior desse momento aqui é que a cultura que te trouxe aqui tem que mudar.
E aí sua empresa pode ruir de
e
baixo
claro,
pra cima,
você não
né?
tem que perder a sua essência, não é isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, se você tem um valor que é resolver de qualquer jeito, numa empresa de 100 mil, é perfeito.
Uhum.
É pouca gente, tem que resolver de qualquer jeito. Numa empresa de 50 milhões, a empresa vai depender de 3, 4 pessoas, vai dar burnout, vai dar merda, você não vai conseguir escalar mais aquilo pra frente. Então isso é muito legal.
Essa mudança aí, se o cara não se atentar, ele quebra a empresa dele de baixo pra cima, cara. Culturalmente, saber fazer essa transição, saber... Você trouxe sua empresa até aqui pregando um negócio. Agora vai mudar tudo, as pessoas
então,
vão estranhar.
Então, você tem que tomar cuidado. Você não vai mudar tudo. Você vai manter o mesmo conceito, só que você vai começar a se comunicar de uma forma diferente. Falar, cara, nós somos uma empresa que geramos um impacto animal na vida das pessoas.
Uhum.
Do jeito que a gente está, a gente não cresce mais. É preciso mudar algumas formas de agir para que a gente impacte. Então, tem que ter todo um discurso baseado na visão, no propósito, porque os valores eles podem mudar ao longo do tempo.
Uhum.
O valor que eu sempre, cara, sempre que eu entro numa empresa, o cara tem um valor ser empreendedor, é resolver as coisas do meu jeito, eu vou lá e faço alguma coisa assim. Isso é bom até certo ponto, mas depois quando os líderes estão assim, é complicado.
Uhum.
Fica muito difícil formar a segunda camada.
Cara, você não sabe a sacada que você me deu, essa de líderes de líder, não tava sacando que... Na real, assim, você me deu a visão de tipo, os caras são líderes da sua primeira camada, eles são líderes por cultura. São brothers, te admiram e tem uma relação. Daqui pra baixo, e aí?
Você
não tá mais lá. Eles vão ter que se construir outros dessa forma. Só que eles são diferentes de você, e aí?
Só que ele não pode tratar os outros como brother.
Não, aí já muda tudo.
Já muda tudo.
Então, cara, muito bom. Muito
e aí, cara, essa tua jornada aí do caralho, né? Tipo, de acreditar, processo de venda, tese de venda, gestor, gastar dinheiro com pessoa cara, tirar teu ego... Né, pensar o teu modelo de negócio, enfim, todo esse conhecimento. Você é um cara muito simples. Como é que você manteve a cabeça? Né? Ainda mais vindo de uma origem humilde. Por que, que você não despirocou, tá em Dubai com o seu helicóptero?
Cara, sei lá, assim, sempre tinha um discurso muito pé no chão, assim. Não sei de onde que vem. Acho que minha família também sempre ficou pregando muito isso na cabeça, né? De que é pobre, ouve muita coisa. Fulano, só pela cabeça, ou virou, ficou rico, ficou cometido, que não sei o que, ficou assim. Então eu tinha medo também de voltar pra minha vida. E nunca foi o que me... Meu sonho sempre foi casar e ter família, sabe? Eu nunca fui o...
Se eu não fosse casado, eu casaria com você.
Eu gastei bem minha adolescência, mas vou falar sério. Acho que eu gastei bem minha adolescência. O mais honesto possível aqui. Eu gastei bem minha adolescência e não carreguei problemas de identidade pra 20 e poucos anos. O que acontece com os caras digital é que eles foram oprimidinhos lá, um monte de opressão, aí eles vêm agora querer oprimir os outros. Agora eu sou pica, tal, bochechudo, tem o carro, as gordas, não sei o que. É isso aí, essa pegada, sabe? É, então assim, eu sou pica, eu tenho carro. Eu pensei, pô, eu sou pica, não preciso ter carro, sabe? Já sou foda, sabe? Não preciso provar, mostrar. É, tô fazendo aqui o meu, sabe? Nem preciso que os outros saibam quanto é ou quanto foi. Não tem esse problema. Eu acho que principalmente esses caras têm problema com mulher, sabe? Sendo bem sincero, você que já foi um cara que andou bem na vida também. É, cara, se o cara não for bem resolvido com a capacidade dele com mulher, ele vai fazer um monte de idiotice na vida para provar que ele é alguma coisa, sabe? Pode ser, esse papo pode parecer nada a ver com empreendedorismo, mas tem tudo a ver, cara. Na cabeça de nós homens, 99% das coisas dependem do universo feminino. Assim, orbita no universo feminino. Inclusive, se você for jovem e não domar essa sua vontade de ir atrás de mulher, você vai ficar só gastando sua juventude indo atrás de mulher e não vai fazer nada relevante. Se quando você ganhar dinheiro, você não tiver cabeça no lugar, você vai torrar tudo também. E, cara, tem muitas, muitas armadilhas. Quando você começa a ser relevante, você tem muita proposta, de todos os jeitos, né? Você tem muitas oportunidades, você tem muitas oportunidades de ser. Inclusive de pessoas dizendo que você deve fazer, que você deve comprar um carro. Cara, até hoje, cara, todo mundo que entra no meu carro fala, cara, por que você não compra outro carro? Pô, cara, porque esse eu posso bater, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso raspar a roda, posso... Faz o que quiser e anda mais que o seu. Ah, tem...
Seu corsinho é top, pô.
É, pô, meu corsinho é top. Eu falo do meu corsinho é roxo. Roxo é sacanagem, não, né?
Cara, legal. Bro, ficaria aqui horas e horas, mas eu quero... Sempre quando eu faço uma palestra, eu converso, faço um podcast, eu sempre falo alguma coisa e essa coisa ressoa diferente na minha cabeça. Parece que quando eu tô falando, sai um insight pra mim mesmo.
É.
De tudo que a gente conversou aqui, velho, qual foi... O que mais te marcou do que você falou? O que você fala, velho? Isso aqui é do caralho.
Fala você primeiro enquanto eu penso. O que mais te marcou?
O que mais me marcou?
É.
Cara, humildade e honestidade. Eu sempre... As coisas que sempre me marcam são sempre coisas básicas que a gente para de focar tanto nelas, né? O básico bem feito. Eu tenho até falado que esse ano é o ano do básico perfeito. Porque, cara, a gente não pode errar no que é básico.
Uhum.
E volta e meia a gente tira o olho do básico.
É o básico perfeito, gostei.
O mantra do ano é o básico perfeito lá. A gente tira o olho do que é core, do que é fundamento, e você começa a inventar moda.
Cara, isso é...
Né? E vem muito da honestidade, de você ser humilde, não ter ego e falar, velho, errei. Porque o que, que acontece? Quando não tem ego, ele começa a pular a etapa. Então, por exemplo, cara, você já fez um monte de lançamento. Pô, me lança aí. Você fala, sabe, eu vou andar com o Thiago, não. Vou pegar aqui, vou escrever o CPL. Que é isso? É ego. Você não ficou fazendo o que você fala que é fundamento, que é tese de vendas.
Cara, isso aí pega muito. Pega muito. Os tais gênios, né? Os tais da Vinci, eu falo. Você é o da Vinci, né? O cara, você acha o da Vinci? Não, porque eu tenho a técnica, cara. Isso é fogo. A minha foi, então, de... Te trouxe até aqui, não é o que vai te levar pro próximo nível, nunca. E, cara, sempre tem níveis próximos, sempre tem níveis abaixo e acima, sempre. Não importa o lugar que você esteja. Por isso que, assim, não se sinta muito fodão das coisas e daí também se acha merda por onde você tá. Sempre tem lugares piores e lugares melhores onde você vai ter que chegar.
Você é um bostinha, não
é? É um merdinha, é um merda. Vai ficar um pouco menos merda, vai ficar um cheiro mais gostoso, até que você deixe e vai indo. É, aí tá a humildade, né? Enfim, e a estratégia que te trouxe, do que te faz vencer num lugar, não é a estratégia que faz vencer no outro. É um mundo completamente diferente. É igual, sei lá, a estratégia para andar na Lua é diferente da estratégia para andar aqui na Terra. Lá é um ambiente com regras, leis totalmente... Então, tá totalmente diferente do que aqui. O planeta ser menor, a gravidade ser menor, impacta em tudo, em todas as outras variáveis. É a mesma coisa para os desafios da nossa vida. Enquanto eu tive lá na juventude, no pô, vestibular, faculdade... empreender, o dropshipping, lançamento, aí funil, aí empresa, aí gestão, agora tô abrindo, tem uma outra jornada com startup de tecnologia. Cara, mercado financeiro, vai evoluindo, assim, sempre tem próximos níveis, e o que te trouxe mesmo, o que te fez vencer nessa estratégia, cara, não é o que te vai vencer na próxima. E aí você vai precisar remodelar todos os seus conceitos, botar o joelhinho no chão, acalmar a sua moral, botar assim, o ego no lugar, para aprender esse novo mundo, ser aprendiz novamente, sabe? É, preserve assim, essa humildade para saber ser mestre nas coisas que você já dominou e saber ser aprendiz com as pessoas que estão acima, assim, você vai continuar crescendo, crescendo sempre. Não importa onde o cara esteja, se ele tiver essa mentalidade, cara, não tem como dar errado, assim. Não tem como ele não ir crescendo, mesmo aos trancos e barrancos. Então, é isso.
Façam terapia. Galera, tamo junto. Nesse episódio eu falei com o Angelone. A gente falou da trajetória dele, de como ele faturou mais de 70 milhões. E ele falou, parte a parte, o que você tem que fazer em cada etapa. Os primeiros 100 mil, primeiro milhão, primeiros 10 milhões, primeiros 50 milhões. Então, ele dissecou nesse episódio quais foram os grandes tropeços deles, o desafio e como que ele resolveu cada um deles. Então, esse episódio está imperdível. Um abraço e te vejo na próxima.
Abraço.